Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, que é publicada na edição impressa do Novo, mas também transmitida pela JTV, através do site e das redes sociais do Novo e do JTE. Hoje temos connosco Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação José Neves, mas também empreendedor e gestor. Vamos falar sobre os resultados do estudo sobre o estado da educação, do emprego e das competências no ano passado em Portugal, mas também sobre as políticas de formação, empreendedorismo e inovação. Carlos Oliveira, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado, Ricardo.
Foi agora publicado o relatório anual da Fundação José Neves sobre o estado da nação da educação, emprego e competências em Portugal. O que é que podemos destacar pela positiva? O que é que evoluiu pela boa forma?
Eu diria que pela positiva podemos destacar uma evolução nos níveis da população adulta com baixas qualificações, que apesar de ser o pior da Europa, tem diminuído significativamente. Nós hoje temos cerca de 40% dos portugueses adultos, portanto entre os 25 e os 64 anos, que o grau de ensino mais elevado que têm concluído é o ensino básico. Não sendo uma boa notícia, a tendência é muito positiva, porque vinhamos de 47% e estamos agora em 39,7%, e portanto eu diria que é uma evolução positiva, sendo que também nos indica onde é preciso continuar a atuar muito. Aliás, esta tendência é positiva por um fator natural, que estas pessoas vão saindo do mercado de trabalho, vão ficando mais velhas e, portanto, diminui-se, não propriamente por investimentos ou políticas públicas públicas ou privadas muito consistentes no sentido de qualificar estas pessoas. Mas eu diria que esta é uma das grandes oportunidades que o país tem e necessidades, que é estas pessoas com mais baixas qualificações terem acesso a programas e a formas de requalificação, seja com as empresas, seja via política pública, que lhes permitam obter competências para que possam navegar neste mundo numa evolução tão rápida e em que aquilo que é pedido às pessoas é muito diferente daquilo que era pedido no passado. Pela positiva também, mantemos o 16º lugar em termos dos países, em termos da intensidade do mercado de trabalho em áreas intensivas em conhecimento e tecnologia. Portanto, o ano passado chegámos à 16ª posição, este ano mantemos. Nós, naquilo que são os indicadores aspiracionais para 2040, que são um conjunto de métricas que nós identificamos como para que Portugal seja considerado uma sociedade de conhecimento, onde é que devíamos estar? E para isso devíamos estar no top 10 em 2040. Mantemos este ano 16º posto. Há muito trabalho, até porque nós temos que reduzir muito esta posição, mas os nossos concorrentes diretos também o estão a fazer e, portanto, eu diria que precisamos de acelerar também esta tendência. Ficou mais ou menos estável também a percentagem de licenciados com ensino superior, mantém-se no número dos 44,4, se não me engano. Outro indicador importante é também aquilo que diz respeito à aprendizagem ao longo da vida e, portanto, àquilo que as pessoas reportam como sendo formação que fazem durante o ano passado, e isso também teve aqui uma evolução positiva um pouco acima dos 13%, portanto, e eu diria que estes são indicadores positivos. Nós escolhemos aqui um conjunto de indicadores que, de alguma maneira, demonstram que há várias coisas para eles evoluírem positivamente, diversas coisas têm que estar a ser bem feitas. Por exemplo, um que não está a correr bem e que é muito preocupante é, de facto, o emprego ou o nível de emprego para os jovens recém-formados, seja com o ensino secundário, seja no ensino superior. Sim. E aí temos apenas uma taxa de empregabilidade ao fim de 3 anos de 78%. Ou seja, temos 22% de jovens que estão desempregados 3 anos depois de terem terminado um destes graus. E isso é particularmente preocupante quando depois ouvimos os empregadores e as empresas dizer que não têm pessoas para contratar, mas depois temos jovens, até com qualificações, que acabam por não ingressar no mercado de trabalho no imediato, e isso é também sinal de um desfasamento entre aquilo que são as competências e a formação que os jovens adquirem versus aquilo que o mercado de trabalho procura. E em paralelo com este, temos outro indicador também preocupante, que tem a ver com as sobrequalificações, isto é, o volume de jovens que estão empregados, mas que estão a fazer funções para as quais não precisavam daquele grau de ensino, continua também muito elevado. Eu diria, no longo prazo não é necessariamente algo negativo, porque as competências acumulam-se e, portanto, quem já tem estas competências e esta formação poderá acelerar depois na sua vida um pouco mais à frente, mas no imediato é um frustrar das expectativas de quem investe na sua educação, investe em mais anos no sistema de ensino e no ensino superior. E, portanto, de facto, nós temos aqui um problema que, eu diria, no fim do dia resume-se à competitividade e aos salários da nossa economia, que depois que há uma descorrelação, aliás, como nós no Estado da Nação do ano passado demonstramos uma descorrelação entre o aumento das competências e das qualificações dos portugueses, há uma descorrelação com a produtividade da nossa economia.
Exatamente.
E isso é um problema, e por isso é que este ano também depois nos focamos muito na questão da digitalização, onde fazemos também alguma avaliação sobre o porquê da importância da digitalização da nossa economia.
Essas duas questões são as que dos resultados são aquelas que o preocupam mais?
A taxa de emprego. Os salários, claramente. Nós, apesar de ter havido um aumento nominal de salários na média do país em 2022, a realidade é que os salários decresceram 4%. Portanto, houve uma perda salarial líquida, de salário real, de 4% em 2022. Na média do país, e é importante que se diga, porque obviamente haverá outliers positivos, outliers negativos, mas na média os salários reduziram-se 4% no país em termos reais, apesar de terem aumentado em termos nominais. Portanto, quer dizer que os aumentos não compensaram a inflação. E, portanto, esta é, de facto, uma preocupação grande, porque depois não há um retorno da educação como deveria haver. Ele existe, e é importante dizer-se isto, continua a compensar em Portugal largamente que as pessoas tenham graus de formação superiores e, com isso, ganham mais. Mas este diferencial tem diminuído.
Esta diferença salarial entre os jovens com ensino superior face aos jovens com ensino secundário, que tem sido reduzida, está em mínimos históricos.
Sim.
Isto é um convite à imigração de quem tem mais competências. Porquê é que não conseguimos reter o talento que formamos? É a tal questão da competitividade que referia.
É também a competitividade e haver ofertas de empregos e de projetos que agradem a estas pessoas e que as permitam ficar. Agora, eu acho que, assim, se virmos na perspectiva do país, isto é fundamental, retermos estas pessoas qualificadas no país, sendo que eu defendo já muito que não é, a imigração de pessoas não é má, a imigração é uma coisa que pode ter um efeito positivo no país, se tivermos pessoas qualificadas espalhadas pelo mundo a mostrarem que o nosso país funciona, que dá boa educação, que temos pessoas inteligentes e que são capazes de estar em lugares de topo e de a nível mundial, isso é extraordinariamente positivo, como vemos em casos como a Irlanda, Israel e outros países que têm uma diáspora que ajuda depois no desenvolvimento do país. E, portanto, eu acho que não devemos colocar isso numa perspectiva tão negativa como às vezes se colocou neste país. Agora, naturalmente, quando há um excesso de imigração num país que precisa de desenvolver, que precisa de corrigir este déficit histórico que tem a nível das qualificações, quer dizer, quando nós temos quase 40% da população adulta, que o grau de ensino mais elevado que tem é o básico, quer dizer, estas pessoas vão estar ainda, muitas delas, muitos anos no mercado de trabalho. E, portanto, nós temos que tratar delas, temos que lhes dar formação, temos que lhes dar competências de uma forma muito mais célere e muito mais alinhada com o que o mercado procura. Mas também temos depois que os jovens que se licenciam ter projetos para os reter, para que sejam retidos. E, obviamente, que a questão salarial é, evidentemente, uma delas. Porque, quer dizer, os jovens, e nós na Fundação lançamos também, com o Sr. Presidente da República, o Pacto para Mais e Melhores Empregos para os Jovens e mais 50 empresas também que se juntam, que fazem parte e que são, digamos, a espinha dorsal deste pacto, aquilo que nós identificamos é, efetivamente, que é preciso dar oportunidades aos jovens. Eles são o futuro do nosso país e, neste momento, não conseguem sair de casa dos pais, muitos deles não conseguem ter autonomia financeira para terem a sua família, para terem a sua autonomia. E isso, eu diria, que é que são todas as preocupações que deviam nortear e de uma forma com um sentido de urgência que muitas vezes não se vê. Eu diria que estamos, enquanto país, muito anestesiados em muitas áreas, nesta de educação, claramente. E, por exemplo, eu diria que muitas vezes o problema aqui é o debate, onde é que o debate está centrado. Quer dizer, nós no debate da educação tivemos eleições há um ano e meio. Pouco se falou de educação. E quando se falou de educação foi na perspectiva dos salários e das carreiras dos professores. É um tema seguramente importante e que merece ser resolvido e que já deveria ter sido resolvido. Mas não falamos da estratégia, não falamos do que é que se espera de um sistema de educação no século XXI, não falamos do que é que devem ser as políticas públicas, a mudança urgente que é preciso fazer, ou as muitas mudanças, tornar a profissão dos professores atrativas, aliás, é um dos temas que nós temos na parte dos grandes desafios da educação neste nosso relatório, é precisamente sermos o país da Europa com a população de professores mais envelhecida, em que os jovens não querem ser professores, portanto, enquanto que os cursos do ensino superior aumentam o número de alunos que têm, os cursos tendentes à profissão de professores diminuem, em inquéritos não há, os próprios professores sentem-se frustrados e são eles próprios a dizer que se arrependeram de escolher a profissão. Vemos, portanto, um sistema que não está entre, quer dizer, nós nas empresas hoje preocupamos-nos com o work-life balance das pessoas, como é que compatibilizam a vida pessoal com a vida profissional, preocupamos-nos com a sua saúde mental e continuamos a levar os nossos filhos para uma escola onde vão ficar 5 a 7 horas fechados numa sala à frente de um professor, como se fazia já agora no século XVIII ou XIX. Portanto, nós não estamos com um sistema de ensino capaz de responder a estas realidades. E depois, no que liga ao digital, perceber que apenas 7% dos miúdos que estão na escola usam as tecnologias digitais para o seu sistema, para a sua aprendizagem, ou seja, quer dizer que os currícula, os próprios mecanismos de ensino não tiram partido da tecnologia nem da digitalização, e depois estes jovens em casa usam muito mais, felizmente para eles, para a sua, mas mais uma vez é também um caminho de desigualdade, porque depois em casa quem não tem estas capacidades, estas competências, não está a desenvolver as competências mais importantes para um futuro que é já amanhã de manhã, não é um futuro longínquo.
Já agora, como é que se altera esta situação no caso dos professores? Depende só do Estado, nós chocamos-nos muito no Estado como principal agente neste mercado.
Claro. Mas é seguramente o principal agente, mas eu costumo dizer que sempre que nós olhamos enquanto sociedade e achamos que o Estado é que nos vai resolver tudo, começa aí o nosso problema. Portanto, ele tem que começar em cada um de nós, indivíduos, passa pelas empresas, passa por organizações não governamentais e do terceiro setor e passa naturalmente pelo Estado. E eu acho que muitas vezes o problema que nós temos em Portugal é que olhamos para um pai que está lá em cima, que é o Estado, que nos vai resolver tudo, e acho que aquilo que temos que perceber é que não nos resolve tudo e às vezes resolve-nos muito pouco. E, portanto, cabe-nos a nós também sermos exigentes. Nós, enquanto país, somos relativamente pouco exigentes com quem nos governa, com quem nos lidera, e isso eu acho que é um dos grandes desafios e problemas que nós temos, porque depois, ao não sermos exigentes, também o que nos é entregue é o mínimo possível e não uma otimização daquilo que devia ser entregue. Eu diria que nós, neste tema da educação, precisávamos de um olhar muito distinto do que temos hoje. Precisávamos, de facto, de olhar estrategicamente para que é que serve um sistema de educação e formação no país, ou seja, o que é que nós esperamos, e eu acho que é relativamente simples dizer, é pegar em portugueses, dar-lhes formação e educação para que eles tenham as competências que vão ser precisas no futuro próximo e mais longínquo. E que competências são essas, com que modelos de ensino, que alterações é que é preciso fazer. E seguramente o tema dos professores é um tema muito importante. A Finlândia é um exemplo extraordinário em muitas coisas na educação, e uma delas é, não é professor na Finlândia quem quer. Na Finlândia, ser professor é uma profissão desejada, mas que depois tem um processo de adesão complexo. E, portanto, nós precisamos de olhar para o sistema como um todo e depois olharmos para os motores, para as alavancas do sistema de ensino. E depois as alavancas são, o propósito é formarmos portugueses. E esse é que devia ser o grande mantra da educação em Portugal. Nós devemos estar preocupados, é como é que damos a educação adequada aos portugueses. Para isso precisamos de bons professores, de boas escolas, de um conjunto de outras ferramentas, mas isto são as ferramentas. E, portanto, enquanto nós continuarmos a olhar para a educação, nós precisamos de um verdadeiro Ministério da Educação, naquilo que diz respeito à parte pública, e não de um Ministério da Gestão das Infraestruturas da Educação, que é basicamente o que vamos tendo. E enquanto isto não acontecer, eu acho que vamos ter dificuldade. O problema é que agora o mundo está a evoluir a uma velocidade tão grande que já não há mais tempo. Vemos as perdas com o Covid, vemos as questões agora da inteligência artificial e que não temos currícula, portanto vai depender de cada professor se tem algum know-how para ajudar os seus alunos a começarem a incorporar algumas destas coisas, em vez de lhes dizer não usem porque isto é mau. Não, o importante é usem, vejam o que é que funciona mal, o que é que funciona bem e que partido é que podem tirar disto, até porque todas as profissões, sem exceção, e eu aqui estou a ser absolutista propositadamente, obviamente haverá algumas que não é verdade, mas com esta disrupção, com a tecnologia e com a inteligência artificial, vão ser alteradas. Estamos a falar das profissões, já não é das de chão de fábrica. Se até agora era aquelas que podiam ser automatizadas com máquinas e com robôs na fábrica, hoje é um engenheiro, um advogado, um médico. As profissões vão se alterar, porque estas ferramentas vão ajudar, em muitos casos, mas vão alterar as competências. Um programador vai alterar substancialmente aquilo que vai fazer no futuro, porque o sistema de inteligência artificial vai lhe entregar o código e ele vai ser integrador. Portanto, profissões que nós não imaginávamos como sendo atacáveis por automatização vão ser muito alteradas, e eu digo que o importante aqui não é pôr as mãos na cabeça e dizer ai, que problema enorme, que desastre. Não, a questão é como é que nós somos os primeiros a tirar partido disto, a perceber quais são as oportunidades, o que é que isto, os perigos também, e como é que incorporamos isto nas nossas empresas, cada um de nós individualmente, a sociedade e o país, para que tiremos de facto partido desta revolução que está a acontecer em tempo real. Eu diria que provavelmente em termos de humanidade é a primeira revolução que está com um desenvolvimento exponencial que estamos a assistir. Não é uma questão de uma geração, de duas gerações. A internet tem 25 anos, demorou 25 anos a chegar onde está hoje. A inteligência artificial não vai ser em 25 anos, vai ser numa fração pequenina destes 25 anos que vai alterar profissões, formas como fazemos coisas. E isso eu diria que, se não tivermos um bom sistema de educação e formação, porque é preciso os jovens estarem preparados para isto, e isso eu diria que são provavelmente os mais fáceis, porque vão entrar nesta onda facilmente, mas depois precisamos das pessoas que estão no mercado de trabalho.
Antes de irmos aos adultos e ao upskilling e reskilling, que são muito desleixados, e nós vemos pelos números, ainda sobre a educação, para esgotarmos mais este tema, defendo uma abordagem diferente de como deve ser o, não só o edifício, como se forma em Portugal, mas também as ferramentas que se usam. Já referiu alguns aspectos. Que outros aspectos é que é preciso mudar para que possamos dar o tal salto, aproveitar a disrupção que está a acontecer para nos anteciparmos, para irmos mais depressa do que seria normal?
Sim, um alinhamento muito grande entre o mercado, aquilo que o mercado procura, uhum, e as ofertas de formação. Hoje estamos em junho de 2023, em alguma universidade portuguesa, a algum professor, a alguma equipa decidir lançar uma licenciatura a correr bem, para um tema premente e importante, a correr muito bem, poderá abrir vagas em setembro, ou para o ano letivo de setembro de 2024. Eu diria que isto é se correr extraordinariamente bem, porque senão lá vai para 2026. Mas vamos assumir que corre extremamente bem e que, portanto, em setembro de 2024 teríamos os primeiros alunos. E esses primeiros alunos, se for uma licenciatura, portanto são 3 anos, estarão no mercado de trabalho em 2027, mas se fizerem um mestrado, em 2029. Para a velocidade a que o mundo está a evoluir, 2029 é um futuro distantíssimo. E, portanto, nós precisamos de encontrar também outras soluções na formação de curta duração. O ensino superior tem que, em maior escala, porque já está a fazer e já o faz bem em áreas como a economia, como a gestão, mas tem que o fazer para todas as outras áreas do conhecimento, uhum, incorporar e trazer pessoas que não passaram pela universidade em pequenos programas que dão ali 2, 3, 4 competências e que demoram se calhar 3 a 6 meses e, portanto, que permitem um upskilling dessas pessoas ou que elas entrem também noutras áreas de atuação. E, portanto, nós precisamos muito disto. E isto, obviamente, passa pelas universidades, passa pelas próprias empresas e pela importância da formação em contexto de trabalho e uma formação que dê competências às pessoas, e é muito também aquilo que está a acontecer e que a OCDE está a monitorizar em muitos países, e precisamos que também nós, enquanto indivíduos, percebamos que a formação ao longo da vida, sim, é o novo normal, não só para as pessoas que têm mais baixas qualificações, mas para quem tem altíssimas qualificações, porque para o conhecimento todos está, exatamente, a obsolescer muito rapidamente.
Como é que se explica isso à população em geral? Que esforço é preciso fazer para que isso seja compreendido? Para que as pessoas acreditem mesmo que a formação ao longo da vida é...
Pois, eu acho que aí o importante é que, de facto, isto depois se repercuta na sua qualidade de vida. Seja na qualidade de vida, nos salários e na capacidade que têm de ter uma vida melhor, seja no facto de estarem a fazer coisas com as quais se revêem e de que gostam e, portanto, têm melhor saúde mental, têm uma melhor perspectiva sobre a vida e, portanto, eu acho que é preciso fazer isso e nós precisamos demonstrar que, de facto, a educação neste país é um elevador social que volta a funcionar. Porque nós, com estes salários que vimos a decrescer, em particular para os, sim, jovens, podemos, e eu diria erradamente, pode, na cabeça de alguns, pôr-se em causa que a educação é o elevador social. É seguramente e continuar a ser. Agora, o país tem aqui muitas debilidades. Tem aqui muitas debilidades. E, sim, a questão da produtividade da nossa economia e da é fundamental, portanto, para que os salários possam, de facto, aumentar E vemos isso, por exemplo, no Estado da Nação, nas empresas, quando nos vemos para as empresas mais digitalizadas, não tem que ser na área do digital, mas as empresas que têm uma maior percentagem de emprego e de competências digitais que já estão a usar hoje, são aquelas que são mais produtivas, pagam melhores salários e que resistiram, por exemplo, melhor à pandemia, o que já agora mostra que também são resilientes às crises. E também demonstra que estas empresas que são mais digitais, também são sendo as mais produtivas, são aquelas que depois têm mais capacidade de continuar a navegar e a crescer. E eu acho que, e obviamente para termos empresas mais digitais, precisamos ter pessoas com competências para usarem essas ferramentas, para as implementarem, e eu diria que é provavelmente, olhando para os dados que nós temos no estudo, no Estado da Nação, e para as debilidades que temos no sistema educativo, eu diria que é indubitável, e com este modelo econométrico, porque agora se há coisas que as conclusões são relativamente senso comum, nós agora temos números, mostramos que a produtividade, de facto, nas empresas digitais é muito maior do que as empresas que têm um nível de digitalização menor. E, portanto, eu diria que este tipo de coisas podem ajudar a dar-se passos acelerados para a digitalização, que já agora não é comprar software, que muitas vezes esse o erro, não é? É pensar numa empresa, numa economia digital, em que o software, mais uma vez, é como os professores, é o motor da digitalização.
É uma ferramenta, Carlos, vamos só fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já a seguir. Estamos de volta com a entrevista a Carlos Oliveira. Carlos, nós estávamos a falar no problema. Déficit de competências digitais, mas, por outro lado, a grande probabilidade e necessidade de digitalização da economia portuguesa, faz com que haja aqui um confronto de forças. Como é que podemos resolver isto? E como é que podemos resolver isto num tempo adequado para que aumente a produtividade, para que o país se desenvolva, quando há um déficit por um lado, mas também há a urgência na digitalização por outro?
Sim, eu diria que, primeiro, há que dizer que o progresso que tem sido feito é bastante positivo nesta área da digitalização da economia, e Portugal foi também uma referência em termos de serviços públicos, e estará agora numa nova onda muito necessária, já numa fase de digitalização mais próxima e mais acelerada daquilo que é estarmos em 2023. Mas, de facto, nós temos ainda muitas empresas, eu diria que metade das empresas portuguesas não usam digitalização, estão muito pouco digitalizadas. E quando vemos, de facto, que as mais digitalizadas são mais produtivas, pagam melhores salários, resistem melhor às crises, percebemos que este, de facto, é uma oportunidade. Eu diria que para isto não há uma bala de prata, como se costuma dizer, que vai resolver o problema. E, portanto, cada setor é um setor. Eu diria que é preciso, por um lado, que os empresários entendam bem este potencial e esta oportunidade, que façam os investimentos adequados, para estarem melhor preparados, porque serão seguramente mais competitivos. Se olharmos, por exemplo, para os temas, para a inteligência artificial, que é um tema relativamente novo na opinião pública, mas que veio com uma intensidade muito grande, as oportunidades são enormes para aumentar a produtividade. Portanto, eu diria a qualquer empresário, olhem hoje para como é que podem tirar partido de inteligência artificial, como é que os vossos trabalhadores podem usar as ferramentas que estão aí disponíveis e pô-los à vontade, e obviamente também dar alguma formação no sentido de perceber, porque aquilo não é perfeito, ainda não é perfeito, mas o que é que são as debilidades, mas o que é que se pode ganhar no imediato. E, portanto, quem primeiro também começar a abraçar e perceber as possibilidades e as oportunidades, vai seguramente, por um lado, ter mais capacidade de ir definindo melhor o seu posicionamento e o que é que vai precisar de futuro, e vai também perceber que, de facto, há aqui desafios muito grandes e que vão ser muito mais rápidos em termos de aparecerem do que aquilo que provavelmente podemos intuir.
O que é que falta? Falta formação dos empresários. Eu sei que é crítico dos incentivos, mas numa economia tão dependente do Estado, em que o Estado é um agente tão dominante, e a tradição que nós temos de olhar sempre para o incentivo, faltam incentivos para que os empresários olhem de forma diferente para o digital?
Bom, do ponto de vista da economia, podemos os sistemas de incentivos são aquilo que permite orientar para determinadas áreas e, portanto, os incentivos adequados, que não são só financeiros, são essenciais mesmo na nossa vida, no dia-a-dia, para que possamos ir pelos caminhos que achamos que são mais adequados e que podem levar a melhores resultados. Eu não sei se faltam incentivos, quer dizer, porque nós também, por outro lado, temos uma economia que, apesar desta crise em que estamos, se tem aguentado essencialmente por causa dos empresários e das empresas. Não é por política pública, seguramente, é porque estes empresários têm feito mais exportação, que agora é o mesmo que tinha acontecido na crise anterior, que foram as exportações que seguraram a nossa economia de não ter ainda batido mais no... ou o fundo não ser ainda mais baixo do que na realidade foi. E, portanto, eu acho que os nossos empresários estão a fazer algum trabalho, provavelmente precisam de ser despertados para a oportunidade maior, e precisam claramente disso, sim, eu acho que de apostar nas qualificações dos seus trabalhadores e deixarmos de ter o medo de, mas eu formo este trabalhador para amanhã ele ir mais bem qualificado para outra empresa.
Exatamente.
Se todos pensarem assim, quando vamos contratar alguém para uma empresa, vai ser sempre com baixas qualificações. Se pensarmos de uma maneira diferente, é vamos investir neste trabalhador, ele vai ficar mais ligado à empresa. Se amanhã mudar, também vai mais qualificado, mas o que eu contratar também vem mais qualificado. Provavelmente o somatório do jogo é positivo para todos e não neutro ou negativo. E, portanto, eu diria que esta questão da formação... Aliás, eu, por exemplo, sou crítico da legislação em vigor sobre a formação profissional, porque eu acho que o incentivo não é fazer horas de formação. O que serve medir é o output. Aquelas pessoas ganharam alguma competência?
Sim.
O permitir, por exemplo, que as horas de formação anuais sejam convertidas num pagamento financeiro não funciona, portanto, não acrescenta valor ao país e, portanto, isto não é cumprir um indicador de input, isto é, eu fiz X horas, não, é se calhar até com menos horas se atingir o mesmo objetivo de adquisição de competências, perfeito. E, portanto, eu diria que há aqui... relativamente aos sistemas de incentivos e aos PRRs da vida e agora ao Especial 2030, eu acho que nós, enquanto país, já devíamos estar no desmame de tudo isto. Eu acredito que os incentivos são muito importantes quando há alterações regulamentares vindas da Europa ou de Portugal que implicam que as empresas façam investimentos para os quais não estavam preparados, sei lá, na parte da economia verde, na parte quando foi a questão da proteção de dados que trouxe complexidades. Portanto, acho que para este tipo de mudanças são importantes porque são, digamos, imposições que chegam às empresas. Por muito positivas que sejam, têm custos e que, havendo aí incentivos para que elas sintam menos essa necessidade de serem os primeiros no mundo, porque nós estamos inseridos num bloco na União Europeia, que pretendem, muitos destes temas, ser precursor no mundo. E, portanto, isso traz-nos custos que torna as nossas empresas muito menos competitivas do que outros blocos económicos. E, portanto, haver incentivos nessas perspectivas não me parece mal e parece-me uma boa aplicação de nivelar, digamos, alguma perda de competitividade que advenha numa primeira fase, que depois aquilo de quem faz os tempos reais, normalmente, e em Portugal, acredita que depois à frente isto vai ser uma vantagem competitiva e algumas vezes tem tido razão. Agora, termos uma economia em que há setores que estão mais preocupados onde é que vão buscar um incentivo financeiro e não tanto em como é que exportam mais, como é que crescem, isso parece-me complicado no médio e longo prazo, e também é um sinal, se nós continuarmos a crescer o volume de incentivos que recebemos da União Europeia, é um péssimo sinal para o país, só quer dizer que não estamos a convergir e por isso é que temos direito a mais fundos. Portanto, esta ideia que politicamente nos é passada, quadro após quadro comunitário, de nós conseguimos, é um sucesso, temos mais fundos comunitários, eu diria que é uma imagem do nosso insucesso enquanto país e um insucesso coletivo, e é não estamos a convergir com a Europa e, portanto, estes fundos de convergência aumentam. No caso do PRR, eu acho que devíamos ter feito apostas muito mais fortes em algumas áreas definidas entre o setor público e o setor privado, em que fosse posto dinheiro a sério para fazer transformações fundamentais na competitividade e em áreas de falta de competitividade do país. E, portanto, acho que uma distribuição em pequeninos projetos seguramente fará efeitos aqui e ali dentro desses projetos, nessas empresas, nessas áreas. Tenho mais dúvidas que faça uma alteração estrutural naquilo que era suposto fazer um plano de recuperação e resiliência, que era alterar déficits de competitividade ou comparativos que Portugal pudesse ter. E, portanto, tenho muitas dúvidas.
Que áreas é que destaca?
De
necessidade.
Mas eu, mais do que as áreas, porque acho que esta ideia também de que alguém vai dizer quais são as áreas também não é certa. Eu acho que mais do que as áreas era dizer, nós vamos aqui se calhar apostar em 4 ou 5 coisas.
Sim.
E agora a sociedade diga o que é que devem ser estas 4 ou 5 uhum. coisas. Se é na energia, no hidrogênio, não faço ideia, mas se era no hidrogênio, não, vamos pôr 5 mil ou 6 mil milhões. Porque mesmo estes volumes,
sim.
E aqui é um exemplo, não estou a dizer que é um exemplo, mas
sim.
estes volumes, olhando para os nossos países com os quais nós concorremos, são insignificantes. E, portanto, quando nós ainda reduzimos isto para montantes muito mais pequenos, estamos a não atingir, digamos, a oportunidade de mudar, mesmo que fosse só numa ou duas áreas. Eu, por exemplo, eu não sou daqueles que diz é uma asneira, ou melhor, o dinheiro do PRR devia ser para as empresas. Olha, eu digo o contrário, eu digo, olha, se 100% do dinheiro do PRR fosse aplicado no nosso Estado para a desburocratização, para a simplificação administrativa, para termos um Estado que sai da frente e que ajuda os cidadãos e as empresas, redução de custos de contexto nessa escala seria uma extraordinária utilização reprodutiva ao longo do tempo. Tenho muitas dúvidas que muitos dos pequeninos projetos depois tenham este efeito reprodutivo, mas obviamente acho que no setor empresarial há oportunidades e há projetos. Atenção, o que eu estou a dizer é que acho que naquela ideia inicial disto vai nos ajudar a sairmos daqui mais competitivos enquanto país, eu não acredito nisso. Acredito que há empresas e grupos de empresas e empresas Sim. e universidades que estão a fazer trabalho extraordinariamente positivo, vão sair mais competitivas, mas não me parece que haverá, que infelizmente para o país haja uma transformação tão estrutural em algumas desses custos de contexto que temos ou nessa falta de competitividade que temos, e isso é uma infelicidade porque é tanto dinheiro que poderia fazer alguma alteração.
Só voltar atrás em relação à formação e ao papel que as empresas devem ter na formação. O sistema como está definido e o tal desfasamento entre aquilo que faz o sistema de formação e aquilo que necessitam as empresas também não contribui. O sistema formativo e as empresas deviam juntar-se para... lá está. Para que seja possível formar os ativos já sem responder à anedota, não é? Se eu não o formar, se eu formar ele vai-se embora, mas e se ele fica e eu não o formo?
Claro.
Como é que se juntam estas duas coisas?
É assim, mais uma vez eu diria que a questão, com muitas coisas na minha perspectiva no nosso país, tem a ver com a escala.
Uhum.
Há projetos muito interessantes a serem feitos, só que são em pequena escala. Portanto, aquilo que nós precisamos é de replicar estes projetos numa grande escala. Há que repensar. Eu diria, a Inglaterra fez ali, pelos anos 2000, um big reset em algumas áreas, nomeadamente na educação. Eu acho que Portugal precisaria disso, precisaria de uma oportunidade, de um acordo de regime, de decidir, vamos fazer aqui alterações profundas e estruturais, ou seja, sei que há algumas áreas que não gostam de estruturais, chamem-lhe outro nome, se isso é um problema.
Sim, é verdade.
Mas vamos aqui pensar o que é que deve ser a educação no país. Vamos pensar o que é que deve ser a saúde no país. Vamos pensar o que é que deve ser a justiça. E podemos tentar dizer, e vamos fazer o exercício, agora porque não nos custa, é só cérebro, discutir, e se partíssemos de uma folha em branco, como é que isto era? E depois, da folha em branco versus o que temos hoje, que pontos é que podemos fazer para fazermos aqui alguns saltos mais... eu diria, quânticos é errado porque quânticos são pequeninos, mas fazemos saltos de maior dimensão do que aqueles que faremos mantendo a trajetória atual. Na formação, eu claramente, e já referi isso, e o Estado da Nação também o refere, a questão da ligação entre universidades e empresas, entre o IFP e as empresas, numa escala distinta. Eu não defendo que a educação deve só ser a pensar no amanhã de manhã, não deve dar um layer de formação e a base que nos sirva para a vida e que depois se constrói competências em cima dela. Naquilo que é a formação mais orientada para o mercado de trabalho, seja ao longo da vida, seja no início de quem entra no mercado de trabalho, a tal formação de curta duração, orientada por necessidades. Depois o desafio, também muitas vezes, para o sistema de ensino, porque isto para que estas coisas funcionem, é preciso sempre pelo menos dois, não é? Portanto, e às vezes mais. E portanto, para as danças funcionarem, é preciso que esteja tudo em sincronia. Muitas vezes estas entidades também do sistema de ensino e formação tentam identificar o que é que são as necessidades a médio e longo prazo e olham para aquilo e percebem, bem, mas aqui as empresas também não nos estão a dar uma guidance assim, também muito convincente do ponto de vista onde é que se deve apostar na formação. E portanto, eu diria que nós temos aqui um desafio de curto, médio prazo, e um de longo prazo. No curto e médio prazo é como é que satisfazemos as necessidades do mercado de trabalho hoje, numa série de setores que não têm pessoas e já agora, uma das oportunidades que o país tem de aumentar a produtividade é que o emprego que se crie seja criado em setores de maior competitividade, maior produtividade, porque uma das descorrelações que há entre o aumento das competências e a falta de competitividade do país, ou o não aumento da competitividade das empresas, tem a ver com que muito emprego é criado em setores de pouca margem de progresso em produtividade. E, portanto, se forem criados aqui, vai dar origem logo a salários mais elevados, portanto, com mais produtividade, a empresas que exportam mais, que vendam mais caro lá fora, e isso pode criar este ciclo virtuoso, que é o ciclo virtuoso de mais formação aumenta a produtividade, logo aumentam os salários. E podemos pôr neste círculo virtuoso a questão da digitalização como uma das alavancas importantes, porque também vemos aqui pelos números que a produtividade de facto aumenta os salários e tudo isto começa a funcionar. Mas eu diria que há aqui uma necessidade, eu diria muito, de executar, de fazer e de não se estar à espera que seja o Estado a dizer, ou seja, de haver também, a sociedade civil tem aqui uma responsabilidade muito grande de poder também identificar oportunidades que sejam executáveis e execuíveis, porque muitas vezes também são pedidos muito, muito pouco concretos e às vezes pouco execuíveis, não é? Portanto, também para quem está nas rédeas do país, muitas vezes isso não ajuda, não é? Porque não tem ali umas ideias concretas de como executar.
Exatamente. Empreendedor, foi governante, o enquadramento em Portugal incentiva o empreendedorismo, é benéfico, é fácil ser empreendedor em Portugal. Uma das vias do emprego, o autoemprego, o desenvolvimento de projetos, tem sido sempre considerado como uma alternativa. É possível em Portugal?
Eu diria que em nenhum país do mundo é fácil ser empreendedor. Portanto, essa ideia de que eu fundei a minha primeira empresa em 2000, não se falava de empreendedorismo em Portugal. E, portanto, não foi por isso que não conseguimos atingir alguns objetivos ambiciosos a que nos propusemos.
Mas critica-se muito, no caso europeu e português, particularmente, a aversão ao risco, em comparação com o mundo anglo-saxónico.
Claro que sim, eu diria que se fizeram progressos muito significativos na última década e tal, com programas que eu também tive a oportunidade de lançar enquanto estive no governo, na área do empreendedorismo, numa altura em que era, eu diria, mais fácil do que se calhar no tempo presente ser-se empreendedor, porque havia menos oportunidades e, portanto, lançando alguns programas de incentivo no sentido de criar essa possibilidade nos jovens que estavam a sair da universidade e que não tinham emprego e poderem experimentar com o conhecimento que ganharam desenvolver projetos, são programas que lançamos em 2011, 12 e que hoje ainda existem com nomes distintos, mas que existem, ou o próprio Portugal Ventures, o Capital Risco Público, na altura também foi, lançamos essa iniciativa entre diversas outras. Eu diria que uma coisa muito positiva é que eu diria que nesta década e pouco, nestes 12, 13 anos, houve consistência nas políticas. Portanto, todos os governos que seguiram, de alguma maneira continuaram, mesmo às vezes alterando o nome ao programa e por aí adiante, houve uma aposta, quer no tema da inovação do empreendedorismo, consistente e que eu acho que levou a que Portugal hoje seja reconhecido na Europa e no mundo e certas zonas do país mais do que outras, como bons locais para se empreender. Eu diria que no tempo presente, quando há, e em particular no empreendedorismo mais digital e mais ligado às tecnologias de informação, quando há um nível de empregabilidade tão elevado, com salários, com extraordinários salários, com o trabalho remoto também agora, diminui-se de alguma maneira a propensão das pessoas a serem empreendedoras ou de quem quer ser empreendedor a encontrar os recursos, o talento necessário disponível, porque tem que investir muito mais nas pessoas e se não tiver bom investimento ou um grande investimento, acaba por não conseguir levar os projetos avante ou pelo menos à velocidade que desejaria. As questões mais culturais, eu diria que têm vindo a evoluir positivamente, essa questão da aversão ao risco, acho que os jovens têm uma perspectiva, têm mais mundo, têm uma perspectiva diferente dessa questão. Agora, vivemos, obviamente, numa geografia que, se pensarmos Portugal, do ponto de vista da atração de investimento de capital de risco, não é uma geografia top na Europa nem no mundo. Não há muitos players em Portugal, há alguns, mas não há muitos. Sim. Também se costuma dizer, e eu também concordo com isso, que os muito bons projetos não é por isso que não têm financiamento, mas provavelmente aqueles médios que ainda não conseguiram mostrar que são muito bons têm alguma dificuldade de suplementar. Eu também estive no Conselho Europeu de Inovação, na sua fundação e depois no primeiro board, e o problema europeu é mais ou menos o mesmo. Portanto, como é que nós conseguíamos colocar, e é por isso que existe o European Innovation Council, colocar a Europa novamente na rota de ter as boas empresas e as grandes empresas tecnológicas. Nós no top 20 20 das maiores empresas em capitalização bolsista em tecnologia são americanas e chinesas, não há uma europeia. E, portanto, o European Innovation Council vem um bocadinho também nessa linha de o que é que se pode fazer para, numa perspectiva pan-europeia ou União Europeia, se poder ajudar os bons projetos com capital mais paciente, de mais longo prazo. E, portanto, os instrumentos, eles estão aí, não são, diria, o que toda a gente desejaria, mas existem alguns, e portanto eu diria que há um fator fundamental no empreendedorismo, que são as equipas, a liderança. Às vezes as pessoas acham que é o produto, que é a capacidade de financiamento, tudo parte das pessoas que lançam os projetos, da sua capacidade, da sua resiliência e efetiva para passar pelas adversidades. E depois procurarem essas oportunidades de financiamento, de estarem presentes noutros mercados. E, portanto, eu diria que nunca é fácil ser-se empreendedor. É verdade que, quando olhamos para os Estados Unidos, para a Silicon Valley, só vemos as histórias positivas. Sim. E não vemos os milhões de histórias de quem não sucede. E, portanto, e são mercados hiper-mega competitivos e, portanto, os que falham lá também falham em grande. Obviamente que aqueles que se conseguem, digamos, de alguma maneira, mostrar que têm projetos melhores e que têm mais capacidade, muitas vezes, de convencimento, conseguem chegar e ter grandes financiamentos que em Portugal e na Europa são muito, 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 muito mais difíceis, se não impossíveis mesmo.
Claro. Para terminarmos, já ultrapassámos o nosso tempo, quais são, falou nas metas para 2040, quais são, o que é que precisamos de fazer para cumprir, de estarmos nos 10 primeiros?
Certo. Bom, eu nesta nossa conversa tenho dado aqui muitas coisas que são a minha opinião pessoal e aquilo Exato. Que nós tentamos na Fundação, no estudo, no relatório de Estado da Nação, é mostrarmos com dados onde é que estamos e de onde é que vimos, e depois nessas metas é projetar onde devíamos estar. Damos algumas ideias, mas sem sermos prescritivos, porque não é esse também o... Não achamos que esse é o papel, até porque isto é demasiado complexo para alguém saber tudo o que tem que resolver. Exato. Eu acho que o importante aqui é percebermos, e também algo muito português, que é nós, se a curva está positiva e, portanto, o progresso é positivo, ficamos logo todos contentes, independentemente disso não ser nenhum atingimento. E, portanto, nós precisamos é olhar para os objetivos e perceber se estamos a atingi-los ou não. E precisamos de continuar a fazer muito. Esta questão da revisão e de repensar o sistema de educação é central, porque este é o futuro do país. Eu acho que nós tivemos um primeiro-ministro que tinha a paixão da educação há 20 e tal anos, 20 e muitos anos, 25 talvez, já não me lembro, ou mais. Nós precisamos outra vez de perceber que a educação tem que ser uma paixão para termos professores que querem lá estar e que são extraordinariamente bons, para termos alunos que querem aprender, para termos um sistema de ensino. Nós precisamos claramente dessa paixão. Por outro lado, eu acho que enquanto país precisamos muito de olhar também para toda a questão da administração pública e a organização. Não são as pessoas da administração pública, essas também são o motor. É o que é que a administração pública deveria fazer, o que é que tem que fazer muito bem, extraordinariamente bem, o que é que só tem que estar como regulador e onde é que, por exemplo, não tem que estar. E aí podemos alocar depois muito mais recursos à educação, se for a tal prioridade fundamental, à justiça, que claramente é um... Quando falamos de empreendedorismo, uma das dificuldades, e porque é que nós não temos 7 unicórnios no país e só temos de facto 1, que é essa a verdade. Os outros são empresas de portugueses que sucederam lá fora e muito bem, e criam cá muito emprego, portanto não tem mal nenhum, mas eu acho que nós precisamos fazer os diagnósticos certos para depois podermos aplicar as curas certas. Porquê é que não há? Uma das questões fundamentais é a justiça comercial. Sim. Um investidor estrangeiro quer investir. Portanto, nós precisamos de atuar aqui numa série de áreas.
E que há 25 anos no relatório Porter era o segundo, salvo erro, era o segundo estrangulamento identificado.
E continuamos, e se calhar neste momento, se não for o primeiro, é o segundo mesmo. Não sei o que é, se o Porter faria um novo estudo e se daria resultados muito diferentes. Mas mais uma vez, eu acho que nós não precisamos de um Porter. Nós precisamos é de executar.
Exato.
E precisamos de acelerar a execução. Os diagnósticos estão todos mais do que muito feitos. Portanto, eu diria que muito destas coisas é mesmo pegar nos contributos todos e fazer um plano de ação para estas áreas todas e não ter o tal medo, que eu acho que é uma coisa muito portuguesa, de fazer inovação também na política pública. Porque é que as coisas, só porque temos um sistema complicado em determinada área, não se podem mexer mais fundamentalmente e mais estruturalmente se isso for melhor para o país e para os portugueses no curto e no médio prazo? Só porque sempre foi assim?
Carlos, agora mesmo para terminar, uma provocação. Já foi governante, vê-se voltar outra vez a esse tipo de funções, ou é um capítulo da sua vida
encerrado? É uma provocação que eu recebo com alguma regularidade. Diria que o contexto que o país vive, do ponto de vista da credibilidade da classe política, da perspectiva que os portugueses têm sobre os políticos, não aconselha, seguramente, a uma resposta positiva a essa pergunta. Sendo que eu vou dizer aqui, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como quando estive no governo. E, portanto, quem vai para estes cargos com vontade de trabalhar e de ajudar, de facto, sai-lhe do corpo. E depois há esta questão, portanto, eu diria que a resposta não está, seguramente, nos meus planos, nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo, voltar. Foi uma experiência extremamente enriquecedora noutros tempos, portanto já lá vão 10 anos ou um bocadinho mais, mas diria que, dado o contexto e aquilo que assistimos todos os dias nos mídias, o que vemos nas comissões parlamentares de inquérito na Assembleia da República, não recomendará a alguém que tenha uma vida no mundo privado querer voltar para a vida pública, mesmo acreditando que poderia dar algum contributo para que se melhorassem algumas coisas.
E há outras formas também de contribuir.
Há outra, a Fundação, por exemplo, e outras áreas são formas de se contribuir para a causa pública.
Caso Vera, muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo. Continuará disponível tanto em onovo.pt como em jornaleconómico.pt, onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade.